Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e os barões. E o resto é história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho, falo com o rosto. Ai, milho vermelho, trago de morte, palco de amor.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 119 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Foi há precisamente 100 anos, na noite de 19 para 20 de outubro de 1921, que ocorreu um dos mais impressionantes acontecimentos de violência política da história de Portugal, a chamada Noite Sangrenta, também conhecida como a Camionete Fantasma, quando um grupo de marinheiros e soldados da GNR e também civis, liderados pelo cabo marinheiro Abel Olímpio, conhecido por o Dente de Ouro, saltaram para uma camioneta da administração militar e percorreram Lisboa em busca de altas figuras do regime republicano. No fim dessa noite haviam sido assassinados o chefe de governo António Granjo, que se demitira nessa manhã, dois dos grandes heróis do 5 de outubro de 1910, Machado Santos e José Carlos da Maia, e ainda os oficiais Freitas da Silva e Botelho Vasconcelos, mais o motorista Carlos Gentil, que se terá tentado opor aos assassinatos. Isto foi uma brutalidade que marcaria para sempre a Primeira República e que deu origem a duas questões que nos foram enviadas pelo ouvinte Francisco Feijó Delgado, que pede especificamente, Rui, para tu falares do papel de Cunha Leal, ele que, sendo adversário político de António Granjo, tentou nessa noite protegê-lo e acabou baleado no pescoço, e outra pergunta enviada pelo ouvinte José Solano de Almeida, que lembra que a Noite Sangrenta foi um acontecimento que traumatizou politicamente uma geração inteira, acrescentando esta pertinente observação, e cito: "Interrogo-me por vezes se o episódio da Noite Sangrenta não terá também contribuído para a aversão que Salazar tinha pela democracia, já que na altura era deputado e o regime da Primeira República tinha fama de ser democrático. Apesar de tudo o que li até agora, nunca consegui encontrar a peça-chave que me ajuda a completar este puzzle." Portanto, o ouvinte José Solano de Almeida espera que sejas tu a oferecer-lhe essa peça-chave, Rui. Bom, e isto é capaz de demorar algum tempo a explicar, é um episódio fascinante e quase cinematográfico, como se viu pela descrição, e talvez seja útil começares por nos dizer, de qualquer forma, que Portugal era este em outubro de 1921 para justificar também a explosão de violência.
Bem, vamos lá tentar então encontrar uma chave e para isso, como é costume em história, temos de recuar no tempo, nomeadamente voltar 11 anos atrás, a 1910, à proclamação da República de que Machado Santos, na Rotunda, atual Praça Marquês de Pombal, e o José Carlos da Maia, que era um oficial da Marinha, nos barcos de guerra que estavam no Tejo, foram os principais heróis do 5 de outubro da Proclamação da República.
E dois dos mortos dessa noite sangrenta.
E dois dos mortos da noite sangrenta, 19 de outubro de 1921. O ponto pelo qual podemos começar é este. A República, meses depois de ser implantada em 1910, não era nada daquilo que Machado Santos e José Carlos da Maia tinham desejado. Tornou-se um regime dominado por um partido, o Partido Republicano Português, que em 1911 se tornou o Partido de Afonso Costa, e o Partido Republicano basicamente não aceitava governos na República em que, mais até do que participar, dominasse e estava disposto a recorrer à violência para chegar e manter-se no poder. Portanto, a violência em 19 de outubro de 1921 não é única da República, não é o primeiro flagrar de um conflito, com um confronto sangrento na República. Isto basicamente tinha começado quase desde o princípio.
Mas nunca tinha sido tão violento.
Tinha sido tão violento, isto é, as pessoas assassinadas eram notáveis em 19 de outubro de 1921. A quantidade de pessoas mortas tinha sido muito maior em 1915, em 1917, isto é, em confrontos. Portanto, 19 de outubro de 1921 impressiona por quem foi o alvo da violência. A violência em si tinha sido
recorrente. E pelo método, não é? E o método. A tal camioneta fantasma.
Nessas revoluções, em todas essas revoluções até ao 19 de outubro, em todos esses confrontos, em todas essas revoluções, o Machado Santos tinha participado e tinha participado sempre contra o Partido Republicano Português, sempre contra o PRP. Na altura também conhecido por Partido Democrático, porque o grupo parlamentar do PRP no Parlamento era conhecido como Partido Democrático. Tinha-o combatido em 1911, tinha-o combatido em 1915, o Machado Santos tinha estado na imprensa, no Parlamento, na rua, à frente de tropas, isto é, ele tinha sido um ativista constante da resistência ao domínio da República por um partido. Portanto, nós temos o fundador da República que tinha sido um opositor dos governos da República, na medida em que os governos da República correspondiam a este domínio do partido de Afonso Costa. Não era a primeira vez que Machado Santos estava em perigo. Em 1915, no dia 14 de maio, tinha havido um golpe, uma insurreição em Lisboa contra um governo nomeado pelo presidente Manuel da Riaga e que não correspondia, obviamente, a um governo do PRP. O PRP não aceitava governos em que não dominasse e, portanto, organizou uma insurreição de marinheiros, GNR, militares, civis, exatamente como o 19 de outubro de 1921, e Machado Santos resistiu, foi preso, foi levado para um barco de guerra, o Adamastor, e estava convencido que ia ser fuzilado. E quando chega ao barco de guerra, ele descreve isso no livro de memórias que escreveu sobre a sua participação, enfim, a sua experiência na República nos primeiros 4 ou 5 anos, um livro publicado em 1916. Ele diz que quando chegou ao barco de guerra, que era o Adamastor, vai encontrar umas 20 praças da Marinha, enfim, como o tal Abel Olímpio, todos armados a quererem fuzilá-lo, a dizerem, por causa desse homem é que nós tivemos um ferido, etc. E ele tem de ser protegido pelos oficiais, mas ele fica convencido que podia ter sido fuzilado em 1915. O PRP, este o partido liderado por Afonso Costa, mantém esta dominância? Bem, ele tem uma base, que é uma base de gente armada, uma espécie de gangues, civis armados, os chamados voluntários civis da República, e depois tem uma base nas Forças Armadas, sobretudo na Marinha, e a Marinha está muito em Lisboa, tem os barcos de guerra estão no Tejo, tem o quartel-general, tem o arsenal da Marinha, e não só em Lisboa, mas muito perto dos centros de poder, da Baixa. O arsenal é ao pé do Terreiro do Paço, ao pé da Câmara Municipal, dá acesso ali à Baixa. E depois tem também uma base na Guarda Nacional Republicana, na GNR, na Guarda Republicana. E isto permite ao PRP fazer desta Primeira República, implantada em 1910, um regime sem alternância. Os republicanos não eram todos do PRP, havia uma chamada direita republicana, os republicanos mais conservadores, uma vez que o PRP segue uma linha de extrema, enfim, de esquerda, alguns lados mais radical, outros menos, mas uma linha de esquerda, portanto há uma direita republicana, que se identifica com o regime, que é de antigos líderes republicanos de antes de 1910, mas que não seguem aquela linha de confronto com a Igreja Católica, de perseguição a quem não é membro do Partido Republicano, que era característica do PRP, mas essa oposição de direita não tem direito de governar. Não tem direito, sobretudo, de governar sozinha. O PRP às vezes aceita coligações, mas não aceita que governe sozinha. E mais, sistematicamente o PRP acusa de monárquico quem se opõe ao PRP. Portanto, alguém que se opunha ao PRP era acusado imediatamente de monárquico. Certo. E aí já estamos a perceber a confusão que fazia para Afonso Costa e os seus seguidores a oposição que lhes fazia Machado Santos e José Carlos da Maia. É que era difícil acusá-los de monárquicos. Eles tinham sido os fundadores da República. Sem eles não tinha havido República em 5 de outubro de 1910. E, portanto, eles tinham uma especial raiva, porque eles desmontavam o principal argumento dos afoncistas, dos partidários de Afonso Costa, contra as oposições, que era serem monárquicos e estarem ao serviço de monárquicos, e depois aparecia Machado Santos. E bem, e isso tinha sido fundamental em 1917-18, porque em 1917, no contexto da Primeira Guerra Mundial, o governo de Afonso Costa entra em colapso, é derrubado por Sidónio Paes. Sidónio Paes é a mais séria tentativa de construir uma república que não seja dominada pelo PRP, É uma república sem o Partido Republicano, basicamente. Uma república aberta a toda a gente, aos católicos, aos monárquicos, a outros republicanos. E, imediatamente, o PRP contra Sidónio Paes, que, aliás, tinha sido membro dos primeiros governos republicanos, a acusação é que Sidónio Paes está a preparar a restauração da monarquia.
Uhum.
E Sidónio Paes diz que não, que quer apenas regressar ao 5 de outubro e fazer da República aquilo que estava previsto que a República fosse, uma República para todos os portugueses, como ele explica. E um dos argumentos, ou um dos elementos que Sidónio Paes pode usar para dizer que essa é a sua intenção, é o facto de estar acompanhado nesse novo governo, em 1917-18, por quem? Por Machado Santos e por José Carlos da Maia. E, portanto, estão ali os dois, eles são, digamos, a assombração do PRP, o facto de ter contra eles os dois principais fundadores do regime, que desmonta a acusação que o PRP geralmente faz a quem se lhe opunha. São monárquicos.
Certo.
Não só o Machado Santos monárquico.
Uhum.
Sem o Machado Santos, nenhum de vocês
certo.
Estaria aqui. Como, às
como
vezes,
é que eles ficaram depois do assassinato de Sidónio?
Ora bem, o que é que acontece depois do assassinato de Sidónio Paes em dezembro de 1918? Enfim, há uma tentativa de restauração da monarquia em janeiro de 1919, que falha, regressam os velhos partidos republicanos, incluindo o PRP. Mas o PRP que regressa, os líderes do PRP que regressam, aprenderam alguma coisa. Uhum. Aprenderam que este confronto com o país, que este sectarismo, que esta recusa de dar oportunidades a outros republicanos de governar, os tinham levado àquele beco sem saída em que tinham estado em 1917 e que os tinha isolado e permitido que Sidónio Paes os derrubasse. E, portanto, tinham aprendido alguma coisa. E vêm dispostos a fazer, aliás, também por causa das dificuldades do pós-guerra, vêm dispostos a fazer as coisas de uma maneira diferente. Uma das coisas que fazem, por exemplo, é comunicar a Afonso Costa para não regressar ao país. Afonso Costa tinha ido para o exílio em 1918 e em 1919 eles dizem deixe estar em Paris, etc. E depois também aceitaram que, enfim, não dominariam tudo. Por exemplo, ajudaram a eleição do António José de Almeida. O António José de Almeida era um dos líderes da direita republicana, eles ajudaram-no a ser eleito como presidente da República. Portanto, deram a presidência da República a um dos líderes da direita republicana e com poderes acrescidos. O presidente da República podia passar, antes não podia dissolver o Congresso da República, agora pode. Portanto, pode dissolver o Congresso da República, embora tendo de ouvir uma comissão parlamentar, o que limitava um pouco, mas enfim, mas pode.
Certo.
E o António José de Almeida, obviamente, começa a tentar nomear governos de direita republicana e, aparentemente, uma parte dos líderes do Partido Republicano estão dispostos a aceitar isso. Agora, o que acontece aqui é que nem toda a gente no PRP segue esta linha de concessões, de mudança que alguns dos líderes do PRP estavam disponíveis para seguir.
Até em compromissos também com a Igreja Católica, não é?
Exatamente, esta tentativa que tinha sido iniciada por Sidónio Paes de chegar a um compromisso com a Igreja Católica depois da Lei da Separação de 1911, tinha sido revista em 1918, para estar um pouco mais de acordo com aquilo que a Igreja Católica estava disposta a aceitar. E, portanto, há uma parte da liderança do PRP que está disponível a seguir este caminho. Há outros que não. E esses outros que não são alguns líderes do PRP, mas são, sobretudo, os militantes do PRP e os mais ativistas, isto é, aqueles que faziam parte daqueles grupos de gente armada de Lisboa, aqueles que estavam nas Forças Armadas, quer dizer, aquela gente que estava habituada a vir para a rua, a confrontar-se desde 1910, 1912, a andar à pancada com os seus adversários. Essa gente que se tinha habituado a dominar em Lisboa através da força, geralmente reuniam-se nos cafés da Baixa.
Estás quase a falar de quase milícias, não é?
Sim, uma espécie de gangues, ou de milícias, de gente armada, eram todos conhecidos, mais ou menos, o Ferraz das Barbas, o João das Bombas, tinham estes nomes assim, gente já com cadastros, de prisões, de muitos. Essa gente não estava absolutamente nada interessada em ceder o poder que tinha tido. E nessa altura tinha uma, a força do seu lado, isto é, aquilo que era a mesma força.
A GNR.
A GNR, a Guarda Nacional Republicana. A Guarda Nacional Republicana tinha... Em 1919, eu falei desta tentativa de restauração da monarquia. Esta tentativa de restauração da monarquia, sobretudo no Norte, no Porto, tinha sido promovida por comandos do Exército, por oficiais do Exército, coronéis, majores e por aí fora. Ora bem, os governos republicanos, desde 1919, depois disto, para se defenderem, tenderam a contrabalançar o Exército com o reforço da GNR. A GNR, onde eles tinham mais confiança, era uma polícia, enfim, uma força paramilitar mais próxima do regime. E, portanto, aumentaram-lhes os efetivos, dotaram-na de material de guerra, incluindo artilharia de campanha e metralhadoras pesadas. Portanto, a GNR começou... Bem, a GNR em 1921 devia ser maior do que o Exército. E depois tinha uma outra característica. Nós hoje conhecemos a GNR como uma polícia rural fora das cidades. A GNR estava toda concentrada em Lisboa, 15 mil homens, quase todos concentrados em Lisboa, metralhadoras pesadas, artilharia de campanha, quer dizer, estava toda... E depois, claro, dominada pela facção radical do PRP, quer dizer, que eram os que tinham mais influência nesta GNR. Isto quer dizer que a República, entre 1920 e 1921, tem uma espécie de guarda pretoriana que está constantemente visível, está sempre a patrulhar a cidade, portanto a GNR é muito notória, e praticamente decide quem governa. Decide às vezes quem governa diretamente, isto é, os comandos da GNR dizem este pode ser ministro, este pode não ser, às vezes diretamente, isto é, não defendendo os governos que não lhes interessam. E era fácil sacudir os governos e criar uma grande dificuldade para governar. Nós estamos no pós-guerra, depois... 1918. A Primeira Guerra Mundial acabou, mas os problemas criados pela Primeira Guerra Mundial não tinham acabado. Nomeadamente, o recurso que os governos tinham usado para pagar a guerra, que era imprimir notas, o que tinha gerado uma enorme inflação, e a inflação tinha continuado a seguir, porque se tinha continuado a imprimir notas. Em 1920, só para dar uma ideia, a circulação monetária em Portugal aumentou 61%, isto é, imprimiram-se mais 61% de notas do que havia no ano anterior. Em 1921, Portugal registrou a maior taxa de inflação da sua história, uma taxa anual de 148% em janeiro de 1921. Só para ter uma ideia, uma nota de 100 escudos valia em 1920... o equivalente a 20 escudos de 1914. E 4 anos depois, em 1924, essa nota de 100 escudos era equivalente a 4 escudos de 1914. Uhum. Portanto, isto é a ideia da desvalorização. Começaram a aparecer notas de 1000 escudos, nós depois habituámos-nos, mas naquela altura eram denominações absolutamente espetaculares. Certo. O que dava a ideia de um processo inflacionista, como o da República de Weimar, enfim, não chegou aos pontos da República de Weimar, mas com a mesma origem. Os governos precisavam de comprar apoio político. Pagar a funcionários, manter gente satisfeita, e imprimiam notas para fazer isso.
Certo.
Ora bem, isso obviamente colocava um problema, o problema da inflação. A solução era sabida, cortar despesas, aumentar receitas. Sempre que um
Já
governo,
ouvi isso em algum lado.
Sempre que um governo vinha com essa proposta, havia logo reações violentas, e a GNR e estes grupos radicais juntavam-se geralmente às reações violentas. Só para dar uma ideia, nos anos 1920 e 1921, há 14 governos, portanto, um governo cada 2 meses. E há um governo que dura... dizia-se por brincadeira 5 minutos, o governo de 21, um governo nomeado a 21 de janeiro de 1920, que se demitiu no momento em que estava a tomar posse, isto é, quando eles foram tomar posse, os ministros demitiram-se ao mesmo tempo. Porquê? Porque começaram a ser atacados por estes arruaceiros, esta gente, e descobriram que a GNR, que os devia defender no terreiro do passo, não os estava a defender.
Se recusava.
Isto é, a GNR disse, ataquem os ministros.
Estejam à vontade.
Estejam à vontade. Ora bem...
Então, pega aí, deixa-me interromper, que nós estamos agora a chegar portanto, em 1921 com toda a força, mas entretanto chegamos ao final do tempo desta nossa primeira parte. Nós voltamos a seguir, é um pequeno intervalo, e é quando a ação vai ocorrer. Isso. Até lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de O Resto é História. E estávamos, imagina a música de Hollywood, tan, 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 está quase a chegar à ação propriamente dita.
Portanto, estamos aqui no verão de 1921, verão quente de 1921.
Verão de 1921, verão bem quente. Bem, o que é que acontece no verão de 1921? O António José de Almeida, Presidente da República, nomeia dois governos da direita republicana, o então chamado Partido Liberal. Um dos governos é chefiado por Tomé de Barros Queiroz, em maio, e depois o outro é por António Granjo, em agosto. E é o governo de Barros Queiroz que organiza eleições em 10 de julho de 1921 e essas eleições são as primeiras a que o PRP concorrendo não ganha. Portanto, isto dá a ideia do domínio que o Partido Republicano exercia sobre a política da República. Estas são as primeiras e, aliás, as únicas eleições que eles não ganham. Ganhar. Porquê? Porque não estão no governo. Ganha quem está no governo. É a primeira vez que a direita republicana está no governo e pode ganhar umas eleições.
Também ainda estamos longe de falar de... Bom recordar, não são eleições universais.
São eleições sem sufrágio universal. O direito de voto tinha sido retirado à maior parte dos portugueses pelo próprio Partido Republicano em 1913. Tinha tirado o direito de voto aos analfabetos, que... A maior parte da população analfabeta era retirada do direito de voto à maior parte dos portugueses, e depois eram muito condicionadas pela administração e pela pressão administrativa. É nestas eleições, apesar de tudo, que é eleito Salazar como deputado católico pelo Norte.
10 de julho de 1921.
10 de julho de 1921. Quando o António Granjo substitui o Barros Queiroz, o que é que o António Granjo quer fazer?
Por um lado, para perceber, estamos a falar do primeiro-ministro, como se fosse o primeiro-ministro da altura.
Chamado presidente do Conselho de Ministros, como se chamava então, ou presidente do Ministério, aliás, também às vezes diziam o presidente do Ministério, como era. É o primeiro-ministro, é o chefe do governo.
Certo.
O António Granjo quer fazer? Quer fazer duas coisas, basicamente. Por um lado, quer afirmar a alternância no regime, com base nas eleições, isto é, dar pela primeira vez a um partido que não o PRP o domínio das câmaras do Parlamento e permitir a esse partido crescer, como o PRP tinha crescido, à costa do Estado, quer dizer, à conta de nomear amigos para a administração pública, de virar gente nas câmaras municipais a favor dele, enfim, um domínio de Portugal, certo, como o PRP conseguido, de cima para baixo. Portanto, quer fazer isso, de maneira a constituir um partido grande que depois, sim, possa enfrentar o PRP, e por outro lado ele quer dar ordem às finanças, enfim, quer resolver o problema financeiro. Agora, isto na prática seria uma grande transformação do regime. O regime deixava de ser um regime de partido dominante, o PRP, e passava a ser um regime com alternância entre um partido de esquerda e um partido de direita, com o António Granjo a chefiar a direita, iria ser também, deixar de ser um regime baseado neste confronto constante com a Igreja Católica, com aqueles a quem o PRP chamava monárquicos, e portanto uma república que, como diziam os líderes da direita republicana, seria uma república nacional, quer dizer, em vez de ter uma república sectária, seria uma república de toda
a nação. E o PRP resiste a isso.
Há uma parte da liderança do PRP que aceita. Há uma parte dos líderes do PRP que estão a aceitar. Agora, como disse há pouco, os militantes de base do PRP, aqueles civis e militares, ativistas, esses não aceitam de maneira nenhuma. Estão mesmo e percebem que estão numa fase extraordinariamente perigosa. Isto é, se eles deixam o António Granjo continuar a governar, é provável que o poder lhe escape para sempre. E, portanto, fazem bandeira da reimposição, na sua versão original, da lei da separação da Igreja e do Estado. Isto é uma nova perseguição à Igreja. Tentam estabelecer relações com anarquistas e socialistas, fazer uma espécie de frente. Atenção que a relação desta esquerda republicana com anarquistas e socialistas, e sobretudo com anarquistas, tinha sido sempre péssima. Tinha sido sempre grande confronto. Agora tentam trazê-los para uma espécie de frente de esquerda contra uma república supostamente burguesa e tolerante da Igreja. Nada disto é novo. Isto é, sempre que o PRP se tinha visto ameaçado de perder o poder, tinha reagido de uma maneira violenta. O que é curioso, o que é novo em 1921, é que há uma parte da liderança do PRP que aparentemente não está disposta a dar cobertura a esta reação. E, portanto, isto vai ter este aspecto quando vem a reação, a 19 de outubro, vai ter o aspecto de alguma coisa desorganizada, quer dizer, alguma coisa que não se percebe bem quem é que está no comando, ao contrário do que acontecia antigamente. E depois isso também, essa impressão também deriva do que acontece no dia 19 de outubro. Isto é, no dia 19 de outubro, portanto, há uma insurreição da GNR, da Marinha, portanto, as bases militares do PRP, com os civis, os militantes do PRP vêm todos também. A demonstração de força leva imediatamente o António Granja a demitir-se. O António Granja percebe que não tem meios para resistir a esta insurreição em Lisboa. Ele, por volta do... a meio do dia, por volta das 2 da tarde, já ele tinha-se refugiado no quartel do Carmo. Demite-se, isto é, e vai para casa. Agora, aqui depois as coisas começam a correr mal. O Presidente da República, António José de Almeida, decide fazer fincapé e recusa-se a nomear o chefe que aparece da revolta, que é um coronel, o Manuel Maria Coelho, que tinha sido um dos heróis do 31 de janeiro de 1891, é um homem já de 60 e tal anos, e que tinha sido nitidamente, foram buscá-lo nitidamente para ser a cabeça daquilo, quer dizer, para ser a cabeça daquela coisa. E o António José de Almeida diz, não no meio. E curiosamente, estes radicais estão disponíveis para fazer todas as rupturas, mas depois querem ser legalmente empossados, quer dizer, eles criam um governo legal e o Presidente da República é que os pode nomear. Eles querem ser nomeados. Não querem ter também de derrubar o Presidente da República. Certo. Querem ser nomeados. E como o Presidente da República não nomeia, começa a correr o rumor que afinal a Revolução pode ter falhado. Nessa tarde e nessa noite, 19 de outubro, começa a correr esse rumor. Bem, isto afinal, o António José Almeida está a resistir, provavelmente tem outras ideias, está a organizar uma resistência, vai recorrer a outras forças, vai chamar o exército, qualquer coisa assim. E há este momento em que muito provavelmente estas bases radicais, estes militantes radicais dizem, bem, então vamos fazer o nosso ajuste de contas, isto é, não vamos deixar escapar esta oportunidade. E estes militantes que já tinham começado a desconfiar de uma parte da liderança do PRP, que eles achavam que estava feita com esta com este projeto de uma república completamente diferente daquela que eles tinham tido até então. E que agora vê esta resistência do Presidente da República e provavelmente uma espécie de fracasso do golpe que tinham, porque aparentemente os seus líderes não são capazes então de derrubar o Presidente da República e fazer uma revolução completa, total. Isto é, querem manter uma certa continuidade. Portanto, eles começam a sentir isto e enfim, vão ajustar contas.
Mas quando tu falas o eles, é mesmo um eles indefinido?
Não,
ou quando... existem faces, líderes, não, quando... caras?
Não, quando se fala do eles, é mesmo aquela gente toda que está naqueles grupos, que é conhecida.
Que naquela altura já não tinham chefes claros.
Que naquela altura tinham deixado de confiar nos líderes do partido. Nos líderes do Partido Republicano, eles tinham deixado de confiar neles. Eles estavam desconfiados que eles estavam dispostos a fazer concessões, a entender-se com a direita para um regime, para aquele tipo de regime que a direita queria e que não era obviamente aquela que eles queriam. A maneira como a violência se concentra no primeiro-ministro António Granjo, que representa essa mudança, essa viragem à direita da República, o António Granjo. E depois, Machado Santos e José Carlos Lamaia, que representavam aqueles dos republicanos que nunca tinham aceito o domínio do Partido Republicano, que tinham sempre resistido em todas as alturas. Quer dizer, isso dá a mesma ideia do ponto de vista radical, do ponto de vista da esquerda radical. Os alvos que eles estão a escolher são aqueles que historicamente fazem sentido para eles, isto é, são os seus opositores, aqueles que puseram o regime que eles queriam em causa e em perigo. E, portanto, eles vão ajustar contas com eles, vão prendê-los e vão ajustar contas com eles.
Entram para uma caminhonete?
Entram para a caminhonete. Portanto, são estes. E reparem, estas mortes de que nós estamos a falar no 19 de outubro, o António Granjo, Machado Santos, José Carlos da Maia e os outros que mencionastes, não é o resultado de atentados. Aquele atentado individual em que alguém dispara, a morte do rei Dom Carlos em 1908, a morte do Sidónio Paes em dezembro de 1918, alguém aparece, enfim, um grupo aparece, quem é que quem é que os comandava, quais eram os... Enfim, há especulação. Este não são este tipo de atentados, são linchamentos, que é uma coisa completamente diferente. O António Granjo, o Machado Santos, o José Carlos da Maia são mortos em público. O António Granjo perante dezenas ou centenas de pessoas no Arsenal da Marinha. Isto é, é linchado, tal como o José Carlos da Maia é linchado. E o Machado Santos não chega ao Arsenal da Marinha porque a camioneta avaria ali ao pé do largo do intendente e ele é assassinado ali. Mas quer dizer, isto trata-se de linchamentos. É esta gente toda, estes militantes, coisas que ajustam contas com aqueles que eles veem como os... seus inimigos. Isto é importante porque depois vão correr versões delirantes, bem, como estes eram os fundadores da República, então devem ter sido os monárquicos por vingança que os mandaram matar. Bem, é ridículo, quer dizer, então teríamos de pensar que os monárquicos comandavam os militantes todos do PRP em Lisboa, porque esta gente estas vítimas são feitas em público, isto é, não é um, repito, não é um ou dois atiradores que os matam. E depois, claro, o António Granjo, o José Carlos da Maia, o Machado Santos não eram odiados pelos monárquicos, eram odiados pelo PRP, eram odiados pelos militantes do PRP, a quem eles tinham oposto, com quem eles tinham lutado. E, portanto... aquilo que temos aqui é este ajustar, digamos, o culminar destes 10 anos de lutas políticas dentro da República, pelo poder, à volta do domínio do Partido Republicano. Em 1921 é um dos momentos, este outubro de 1921, é um dos momentos em que o Partido Republicano pode perder o poder e a República mudar, tornar-se outra coisa, e os militantes, os ativistas, os homens armados na Marinha, na GNR, nos grupos armados civis, resolvem, digamos, impedir isso, liquidando aqueles que eles, a eles lhes parece que são aqueles que estão a tentar protagonizar ou que podem protagonizar esse processo transformação. Isto teve um efeito terrível, quer dizer, primeiro destruiu o próprio, os assassinatos, quer dizer, o dia seguinte, 20, 21 de outubro, quando há um choque, apesar de tudo há um choque, quer dizer, por causa de quem tinha sido assassinado.
Ou seja, aquela tese do ouvinte em que ele diz que a desconfiança acerca da democracia pode também ter tido a sua origem na noite sangrenta, achas isso exagerado ou é plausível?
Não, isto não era, quer dizer, isto não era, vamos ver...
Há testemunhas de pessoas que ficaram chocadíssimas desde essa altura, não é?
Não, repara, bem, aí tínhamos de distinguir, isto não é bem uma democracia como de que estamos a falar hoje, já dissemos, a maior parte das pessoas não votavam, as eleições não eram exatamente fidedignas, portanto, não estamos a falar de uma democracia como hoje. Estamos a falar de um regime que se dizia democrático,
certo, mas
porque representava,
palavra,
né? Dizia representar a população e o Partido Republicano dizia-se um partido democrático.
Seja como for, nessa altura era isso que a palavra significava em Portugal.
Sim,
não é?
E essa palavra para muitos passou a estar conotada com isto, com este regime, de, como alguns diziam, desta gente armada, enfim, com o Cunha Leal vai-lhe chamar, esta fera, uma fera que já ninguém controla e que parece comer os seus próprios líderes. Mas o primeiro efeito disto é destruir o próprio governo radical, o próprio governo outubrista do Manuel Maria Coelho. Porque António José de Almeida, o Presidente da República, perante até as notícias do que é que se está a passar, ele em determinado momento julgou que ia também ser uma das vítimas desta camioneta fantasma. Ele está convencido e provavelmente houve talvez a possibilidade de o ser. Mas ele, em determinada altura, dizem-lhe, bem, isto só acaba se o senhor nomear o Manuel Maria Coelho como chefe do governo. E depois ele, como chefe do governo, mandará os seus seguidores acalmar-se. E ele nomeia o Manuel Maria Coelho como chefe do governo. Só que os próprios ministros que deviam tomar posse recusam-se a tomar posse. Já ninguém quer fazer parte daquele governo. Ninguém quer fazer parte de uma situação que começou desta maneira. Porque eu estava a dizer, a violência vinha de trás. Mas a violência atrás tinha havido momentos de violência, que era o momento do confronto, fazia-se um golpe de Estado, tentava-se tomar o poder, havia uma resistência da parte das forças governamentais, havia um choque, disparos, enfim, no meio daquilo havia um ajuste de contas. Repare, isto aqui é uma coisa diferente. Há um golpe, não há resistência. Não há resistência. O governo de António Grange não consegue oferecer resistência ao golpe destes radicais em 19 de outubro. O António Grange demite-se. E é nessa noite, sem aparente resistência, a não ser a do António José de Almeida, que não quer nomear o Manuel Maria Coelho, que se dão estes assassinatos todos. Portanto, não é no... Sim, isto é interessante, é que não é no âmbito de um confronto em que o António Grange ou o Machado Santos ou o José Carlos da Maia estivessem à frente de forças a oporem-se a este golpe e acabassem por morrer no meio do confronto. Não, eles estão em casa e vai-se buscá-los a casa e leva-se para o Arsenal da Marinha e são mortos no Arsenal da Marinha. Repito, menos o Machado Santos, que é morto antes porque a caminhoneta avariou antes. E, portanto, isto de facto desacredita esta... Enfim, todo este movimento revolucionário, radical. E aquilo que acontece é que em dezembro vai aparecer um governo do Francisco Pinto Cunha Leal, que é um governo muito significativo, porque o Francisco Pinto Cunha Leal tinha sido um grande opositor do António Grange, quando o António Grange tinha estado no governo, no verão de 1921, tinha o combatido.
E o Cunha Leal era de partido?
Era do um chamado Partido Popular. O Cunha Leal tinha um percurso também curioso. O Cunha Leal tinha sido sidonista, curiosamente, e depois do sidonismo tinha-se feito radical de esquerda demagógico. Nesse Partido Popular a combater a direita republicana, o Partido Liberal. Curiosamente, o 19 de outubro vai torná-lo um dos líderes da direita republicana. E isto porquê? Por um incidente que depois se torna lendário, que é o facto do António Grange, quando percebe, na noite de 19 de outubro, que o querem prender, acaba por fugir para a casa do Cunha Leal, que era perto, e, portanto, ele refugia-se em casa do Cunha Leal. E o Cunha Leal, porque esta gente combatia-se uns aos outros, mas ao mesmo tempo conheciam-se, quer dizer, eram pessoas que se conheciam uns aos outros. E, portanto, ele quer proteger o António Grange.
Proteger fisicamente.
Quer protegê-lo, não quer que ele não... Eles vêm tentar, quando vem a caminhoneta com os marinheiros prendê-lo, ele primeiro tenta evitar que o levem e depois diz, bem, se o querem levar, então eu vou também. E quando chega ao Arsenal da Marinha e percebe que o vão matar, tenta-se pôr à frente dele, tenta evitar que o mate e acaba por ele próprio por ser ferido. Isto é levar um tiro. Isto obviamente faz dele um herói nacional. Isto é alguém que tentou proteger o seu adversário político com um risco. E ele aproveita o Cunha Leal, que era um indivíduo extremamente hábil e com muitos recursos de eloquência. Aproveita para mudar de campo, quer dizer, e passar para o outro lado, ou voltar ao campo em que já tinha estado anteriormente. Mas os efeitos, portanto, isto destrói. E de repente temos um governo do Cunha Leal com uma característica, com esta característica que é pôr termo a esta situação revolucionária. E isto tem um segundo efeito, que é um efeito ainda mais devastador para este poder da esquerda radical, que é, basicamente, destrói a GNR como força política. Em março de 1922, o governo sai de Lisboa e ordena a concentração do exército à volta da cidade e começa o desarmamento da GNR. A GNR perde a artilharia de campanha, as metralhadoras pesadas, os seus efetivos são reduzidos de um terço e é dispersa pela província como guarda rural. O mesmo começa a ser feito também ao corpo de marinheiros. Isto é, as grandes bases do poder militar da esquerda radical, que fazia parte do PRP, começam a ser desmanteladas por causa do 19 de outubro. Isto é, portanto, agora, o resultado não é bem a direita republicana ir para o poder. Isto é, o 19 de outubro também tem a lição que é se a direita, quando a direita republicana tenta governar sozinha, tem estas reações tremendas. E, portanto, também não vale a pena provocá-la. Então, o que temos é aquela parte do PRP que estava disponível para fazer concessões, torna-se ela... A líder, a protagonista de uma tentativa de transformação da República. Isso faz-se com um líder do PRP, que é o António Maria da Silva, a partir de fevereiro de 1922. Ele vai estar quase 2 anos no governo, é um governo muito longo, com o António José de Almeida como Presidente da República. E o que é que ele faz? Ele põe fim à guerra religiosa, isto é, acaba com o conflito com a Igreja, concentra-se nos problemas financeiros e, claro, nunca é bem aceito pela esquerda radical, que nunca o reconhece, como nunca está, não está contente, mas, de facto, ele começa a tentar transformar a República. Não o consegue fazer e isso vai levar, vai acabar por levar à queda da República. Olha, em 1926.
Nós já não temos quase tempo, mas só uma breve pergunta. E o nosso amigo Dente de Ouro, Abel Olímpio, o que é que aconteceu àquelas pessoas?
Eles são presos. Aliás, os próprios líderes que dizem que não têm nada a ver com os assassinatos, os líderes da Revolução de 19 de outubro de 1921, Manuel Maria Coelho e outros, também são presos em 1922. São julgados. São condenados, o Abel Olímpio fica preso durante anos. Portanto, há uma... Isto é, os governos republicanos que vêm a seguir tentam mesmo julgar estes responsáveis pela Revolução de 19 de outubro de 1921. Portanto, o que o 19 de outubro de 1921, a Noite Sangrenta, acaba por fazer é, de facto, desmantelar o poder que a esquerda radical tinha e tinha tido até então na República, através da invocação desta noite sangrenta, isto é, destes assassinatos, destes ajustes de contas.
Muito bem, foi há 100 anos então, e nós cá estaremos outra vez para a semana. Até lá.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.